Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, estamos de regresso para mais um episódio da Voz da Esperança. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua escolha em estar hoje aqui connosco. O meu nome é Pedro Esteves e já sabe, os ingredientes para este programa são um tempo de reflexão sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, e nela nós vamos buscar os fundamentos para a esperança, os fundamentos para a nossa fé, mas também para compreendermos o mundo em que vivemos, o que se passa à nossa volta e dar sentido, no fundo, a tudo o que vivemos e experimentamos nesta vida. Hoje gostava de falar consigo sobre um tema seguramente já cruzou o seu pensamento, uma das grandes questões sobre a vida, sobre a fé, sobre o universo. Onde está Deus quando as tragédias acontecem? Como conciliar o que entendemos como verdadeiro sobre aquele que é o Criador de todas as coisas, a ideia de um Deus que é amor, um Deus que pode todas as coisas, mas depois temos que conciliar essa realidade com um mundo de sofrimento. E não é apenas o mundo. Muitas vezes somos nós próprios a viver dramas difíceis de compreender. As tragédias, na verdade, são experiências às vezes indescritíveis. Não têm hora para acontecer, não pedem licença, interrompem os sonhos que vamos fazendo. E a verdade é que a tragédia, o sofrimento, em geral, ela parece acontecer com outras pessoas, e quando acontece com outras pessoas, podemos ter alguma empatia, mas tudo parece encaixar de uma forma mais ou menos normal. Mas quando acontece na nossa vida, então normalmente experimentamos essa sombra que paira sobre nós, sobre a nossa mente, mesmo sobre aquilo que consideramos como os valores fundamentais da nossa vida. Porquê? Essa é a sombra. Porque a mim, e para os que têm fé, naturalmente, essa sombra adensa-se à volta de porque é que Deus permitiu, onde estava Deus quando esta tragédia aconteceu na minha vida? Será que Deus vê o meu sofrimento? Será que Ele se importa? E se sim, então, porque é que não me socorre? A verdade é que nós jamais entenderemos a profundidade dos grandes problemas e questionamentos da vida, jamais entenderemos todas as desgraças que somos testemunhas, seja à nossa volta, seja muitas vezes connosco mesmos, se não buscarmos desvendar o que está por trás de tudo isto. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, e vou tentar provar-lhe isto nos próximos minutos aqui na Voz da Esperança. Não existe nenhuma forma de entendermos ou dar algum sentido ao sofrimento e à tragédia que tantas vezes sofremos, na verdade, se tirarmos Deus desta equação, se não entendermos verdadeiramente o plano que Deus estabeleceu para este mundo. E isso vai levar-nos a compreender que o próprio Deus também está ele envolvido no que podemos chamar de um dilema. Deus, como Criador, não criou as suas criaturas como brinquedos que pode manipular ou controlar. O Criador não teve a intenção de formar seres movidos apenas por uma espécie de instinto obrigatório de se manter ligado ao Criador e de fazer tudo da maneira certa e perfeita. Deus quis, desejou, foi sua intenção lidar com criaturas de verdade. Criaturas a quem pudesse amar, por quem pudesse ser amado e com quem tivesse um relacionamento direto e pessoal. E por isso, quando Deus criou a humanidade, que faz parte das suas criaturas, Ele criou-nos livres para fazer escolhas. Lembro-me aqui das palavras de Josué, esse grande líder entre o povo de Israel, que a certa altura ele próprio colocou como que um dilema diante dos seus irmãos, dos seus companheiros de jornada. Encontramos este texto em Josué, no capítulo 24, quando ele diz: se vos parece mal servirdes a Deus, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses dos vossos pais, se ao Deus verdadeiro. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui usou da sua liberdade de escolha, mas também da sua posição de autoridade para colocar os seus semelhantes diante desta possibilidade de escolha. É por isso que este texto, estas palavras servem como quase uma metáfora do que nos ajudam a compreender a liberdade de escolha com que Deus criou todas as suas criaturas, incluindo os seus anjos, os seres humanos e todos os outros seres, mesmo aqueles que nós eventualmente não conhecemos. Quando Deus fez isto, ele colocou-se, obviamente, diante do que podemos chamar um risco. O risco de, na sua liberdade, a escolha não ser aquela que Deus colocou como a boa escolha. O profeta Isaías é um daqueles que nos ajuda a compreender a realidade de quando as escolhas das criaturas de Deus se tornaram não tão perfeitas, não tão harmoniosas como Deus desejou. E encontramos aqui uma das primeiras referências na Bíblia à ideia de uma rebelião precisamente contra Deus e contra o Criador. Acompanhe-me aqui nestas palavras incríveis, quase como que uma viagem ao centro do universo, onde lemos o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações e que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Como lhe dizia, uma das primeiras e mais exatas descrições sobre o que se passou com um anjo criado por Deus. O seu nome era Lúcifer, aqui chamado Filho da Alva. Era um ser extraordinário, que tinha uma posição elevadíssima no céu, nas cortes de Deus. Ele estava perto do trono de Deus. Mas, como lemos, foi no seu coração que se iniciou um processo de orgulho, de vontade de ocupar um lugar que não era o seu, o lugar de Deus. E isso iniciou um processo de rebelião, de afastamento do plano, da ordem que Deus tinha estabelecido. No profeta Ezequiel e no capítulo 28 encontramos mais alguns detalhes que ajudam a compreender melhor esta realidade, este acontecimento. Veja estas palavras extraordinárias. Diz o profeta: eu te coloquei como o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade, e levou-se o teu coração por causa da tua beleza, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Veja como esta descrição, mais uma vez, deste ser maravilhoso, é de que se tratava realmente de alguém com grande poder, com uma posição de destaque. Mas a verdade é que, mais uma vez, aqui nos é dito que foi no seu coração que se iniciou este problema. Exaltou-se o seu coração por causa da sua beleza e corrompeu-se completamente. Veja que estas descrições proféticas ajudam-nos a compreender o seguinte. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que Deus é o responsável pelo mal. E seria responsável, portanto, uma vez que ele criou este ser que deu origem a esta rebelião contra Deus. Esta ideia afirma, portanto, que Deus é o criador do diabo, de Satanás, como quisermos chamar. O seu nome originalmente era Lúcifer. Mas o que é que a Bíblia de facto revela? É que este ser, este anjo de luz, um ser perfeito nos seus caminhos, foi na verdade criado como parte dessa estrutura de perfeição, com a capacidade, o poder de fazer escolhas livres. E isto foi o que Deus fez também connosco, faz com todas as suas criaturas. O que é que Deus então faria agora diante desta possibilidade concretizada de uma rebelião contra ele? É aqui que estamos, naquilo que eu há pouco chamei o dilema divino. Deus podia ter impedido esta rebelião, deixando de criar estes seres com liberdade e capacidade de escolha. Deus poderia ter preenchido o universo com galáxias maravilhosas, com planetas, com estrelas infinitas e deixado-os todos desabitados, sem vida, sem ânimo. No entanto, Deus preferiu, fez a sua escolha de criar indivíduos para a possibilidade de um relacionamento baseado em liberdade, em escolha, em amor. O que é certo é que toda a revelação nos mostra que foi depois desta rebelião, deste ser extraordinário Lúcifer, que a harmonia do universo foi posta em causa e terminou mesmo. Mas restaram ainda opções, claro. Ao próprio Deus, Deus poderia ter optado, por exemplo, por forçar todos os seus anjos e criaturas a uma nova forma de obediência, ou poderia, por exemplo, tê-los eliminado como quem joga fora alguma coisa que não funciona mais. Se Deus tivesse agido desta forma, então Deus provaria que, de facto, o que ele tinha criado eram seres robóticos sem capacidade de exercer liberdade de escolha. Deus poderia então explicar as razões pelas quais ele expulsaria estes anjos rebeldes, mas explicar a natureza do pecado estaria para lá da compreensão de qualquer ser que nunca tivesse experimentado esta realidade de viver fora da presença de Deus. Talvez Deus pudesse também, quem sabe, ter, colocando outra hipótese, ter ignorado esta rebelião. Mas se tivesse optado por esta atitude, o resultado então seria o caos. Porque se nós já entendemos que no nosso planeta encontramos caos e sofrimento, imagino que seria um universo em que o afastamento deste plano original de Deus era completo. Este caos iria alastrar-se a todo o universo. Por isso é que havia, na verdade, uma forma de lidar com esta rebelião. Permitir que este pecado, este afastamento da vida, demonstrasse o seu verdadeiro caráter e a gravidade das suas consequências. Ora, isto levaria muito tempo, com certeza, implicaria muitos anos, séculos, milénios de sofrimento, de catástrofes, de invejas, de ódios, de violência. Tudo isto causado a partir desta rebelião inicial, mas que depois se estendeu ao vasto universo das criaturas de Deus e as que se encontram aqui no planeta Terra. E isto implicaria tempo suficiente para que os seres humanos, para que anjos e outros seres criados por Deus pudessem compreender a verdadeira face desta rebelião a que nós chamamos pecado. E então sim, esta realidade podia ser destruída completamente. A segurança do universo exige que o pecado seja destruído um dia, seguramente, porque senão apenas teríamos um ciclo interminável de tragédia e sofrimento. Mas Deus não tomará essa decisão, que é extrema, se ele não tiver a aprovação e uma compreensão em todo o universo, nos seres inteligentes que ele criou, de que fica manifestada a incapacidade de os seres criados viverem de uma forma harmoniosa, fora do plano que Deus estabeleceu. Ora, o que a Bíblia revela é que esta rebelião exigiu uma ação da parte de Deus. E essa ação transformou-se numa guerra, podemos dizer. Já o livro do Apocalipse, ele revela isto, que houve guerra no céu e que Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Cá está, dragão representa precisamente este ser que se revelou contra Deus. Ora, diz que o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E porquê? O texto explica. Porque ele foi precipitado. Aquele que é chamado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Veja então como esta extraordinária revelação nos diz. Nos diz o quê? Que a rebelião de Lúcifer introduziu uma quase assustadora nota de discórdia na harmonia que havia no universo. E uma decisão tinha que ser tomada, porque esta ameaça de desarmonia podia propagar-se, obviamente, a todo o universo. Ora, Jesus e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o diabo e os seus anjos foram derrotados e expulsos do céu. Estou a resumir aquilo que a Bíblia revela. Apesar de conhecer o risco que o nosso planeta corria, este plano da criação seria mantido. O que é que significa isso? Que os seres humanos também seriam criados com liberdade de escolha. E quando o plano da criação deste mundo fosse executado, Deus sabia exatamente o que fazer caso Adão e Eva, os nossos primeiros pais, ou simplesmente a humanidade ao longo da sua história, em algum momento participassem, fizessem uma escolha de serem também eles contribuintes para esta rebelião que foi proposta pelo inimigo de Deus. E o plano de Deus foi estabelecido. Deus iria enfrentar este inimigo não com a força de armas, mas com a força da cruz, da morte, da entrega. Por isso podemos dizer que Deus tinha estabelecido um plano. Esse plano passava pela vinda de Jesus a esta terra para conhecer a realidade do caos em que nós vivemos. Deus possuía um plano. Apocalipse, ainda no capítulo 13, chama a Jesus, o Salvador, chama-lhe o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Esta é uma declaração extraordinária, porque ela fala-nos de uma história incrível. Este Cordeiro, Jesus, ele estava pronto a morrer, a experimentar este sofrimento desde a fundação do mundo. Ele seria, portanto, a arma através da qual Deus iria combater o pecado. O Cordeiro morto numa cruz. E com esta arma, ele seria vencedor. A pergunta seria agora, então, e o inimigo? Ele iria abandonar a sua guerra contra Deus, apesar ou diante desta entrega do Filho de Deus? Não. É por isso que é possível entender que as tragédias que nós vivemos nesta terra, elas têm um fundamento. Nós não as podemos entender se não atentarmos para este grande conflito, um conflito que é cósmico e que está a decorrer neste momento. É assim, por isso, que através do que a Bíblia revela, nós entendemos a realidade do mundo em que vivemos. O sofrimento, ele sempre será um mistério, mas esse mistério como que se abre e revela quando compreendemos o que está a acontecer nos bastidores deste universo. A nossa tendência, claro, é acreditarmos a nós mesmos os sucessos, as coisas boas da vida e de culparmos os outros ou às vezes de culparmos Deus pelas desgraças e pelas tragédias. Mas a Bíblia, como um livro que revela e que fundamenta a nossa fé, ela mostra-nos uma outra verdade. Há uma história na Bíblia que é muito interessante para nos ajudar a compreender este contexto de conflito. É a história de Jó. E quando lemos esta história, conhecemos melhor os participantes por detrás das cenas do que se passa nesta terra e também com as nossas vidas. Porque ali, nesta história, nós compreendemos que Deus e Satanás, o seu inimigo, de facto estão num conflito e que nós, seres humanos, estamos envolvidos nesse conflito. Essa história diz-nos que Satanás, o inimigo de Deus, buscou pôr em causa a forma como este homem, Jó, servia e era fiel a Deus, fazendo de Deus um ser déspota que apenas favorecia aqueles que de alguma maneira lhe respondiam com obediência. Então a história diz que Deus permitiu que Satanás usasse da sua força e da sua intenção maléfica para também fazer o mal a este homem. E foi isso que aconteceu. Apesar de tudo o que aconteceu, apesar de Satanás ter exercido esse poder do mal para trazer destruição, sofrimento, tragédia, lá está o tema sobre o qual estamos hoje a falar, a verdade é que Jó, estou claro a resumir todo um livro aqui em poucas palavras, Jó manteve a sua confiança em Deus. Depois, o inimigo de Deus considerou que talvez se pudesse atingir a sua saúde, que a sua lealdade vacilaria. E o mesmo foi permitido. Então vieram chagas, vieram dores, atrozes, vieram até os amigos de Jó, que quando o viam naquele sofrimento, abriram a sua boca para considerar que com certeza ele seria um terrível pecador para merecer esta tortura. E porquê? Porque consideravam que Deus com certeza teria de ser a origem deste sofrimento. E por isso, muitas pessoas ficam confusas também com este ponto, mas a história de Jó mostra-nos que Satanás, o inimigo de Deus, é o único que se deleita no sofrimento e na desgraça dos seres humanos. Ora, a exemplo do que fez no passado, Jesus gostaria de andar aqui pelos caminhos, pelas cidades e vilas, quem sabe até pelos hospitais e clínicas, onde há tanto sofrimento, e não deixar ali nenhum doente. Com certeza que Jesus gostaria de vir à casa de cada um dos que sofrem, de cada paciente, de cada pessoa que está deprimida, frustrada, e impedir que esses sentimentos, que esses sofrimentos acontecessem. Jesus gostaria de intervir de uma tal maneira que todos os acidentes que vemos à nossa volta pudessem ser evitados. Quem sabe até mesmo acidentes naturais, como terremotos ou incêndios, que nada disso acontecesse trazendo sofrimento à vida das pessoas. Mas porquê é que ele não o faz? Porquê é que ele não se apresenta então com esse poder e acaba com o sofrimento? O que é que está em falta? Será que Deus não pode fazer nada e não tem empatia pelos nossos sofrimentos? Alguns procuram ver aí uma prova da sua, na verdade, da falta de amor da parte de Deus. Mas se fosse o caso, então Deus iria entregar o seu filho para, nesta terra, experimentar a morte em nosso lugar? Se não é isto, então qual é o problema? Repare. Se Deus fizesse aquilo que todos gostaríamos e desejamos, se Ele curasse todas as doenças e impedisse todas as armas de dispararem ou todos os acidentes de acontecerem, se Deus fizesse tudo o que está ao seu alcance e que tem poder para tornar a vida de todos suave, serena e tranquila, então nós jamais entenderíamos o quanto o pecado é cruel e mortífero e quanto as escolhas de afastamento de Deus têm consequências. Se Deus protegesse apenas os seus filhos, aqueles que procurassem ser-lhe fiéis, se ele respondesse a cada uma das orações exatamente como nós gostaríamos, deixando toda a tragédia cair apenas sobre aqueles que rejeitassem a sua verdade, a sua vontade, então ele seria seguramente acusado de ser injusto. E o inimigo de Deus poderia acusá-lo, a ele, dessa injustiça, e aos que o servem, de o fazerem apenas para receber o seu favor. É por isso que podemos dizer que é impossível compreendermos as lágrimas, o sofrimento, a tragédia neste mundo, a não ser que entendamos que o conflito que vivemos nesta terra, ele está a caminhar em direção a uma solução final. E que esse conflito vai ser decidido entre Deus e o seu inimigo, entre o bem e o mal. E que nós, eu e assim que me escuta aqui na Voz da Esperança, sim, nós estamos envolvidos neste tremendo conflito. Os anjos do bem e os anjos do mal disputam lealdade, disputam o nosso coração e a nossa mente. E se os nossos olhos pudessem abrir-se, quem sabe até para o mundo invisível, nós veríamos como esta batalha é real. E por isso a nossa vida e à nossa volta vemos esta experiência de sofrimento. Mas um dia, e podemos crer pela palavra de Deus, que esse dia se aproxima, Deus vai explicar estes estranhos mistérios da vida. E nós entenderemos e seguramente vamos aprovar o modo e a forma como Deus conduziu todas as coisas. Mesmo se é difícil a experiência da dor e do sofrimento, ela está a contribuir para um plano maior e ajuda-nos a compreender que esse plano de Deus, a ordem que Ele estabeleceu, é a melhor para todos e vai conduzir a que todos os seres humanos e a que todo o universo se coloque debaixo da sua autoridade. Essa autoridade, ela está assente nos pilares do amor, da entrega, tal como Jesus nos deu exemplo quando aqui esteve. Ele também sofreu como nós sofremos, mas foi vitorioso, tal como nós seremos. Esse é o poder que a cruz tem para nos ensinar a compreender a realidade do sofrimento.
Eis que foge a luz, em vergonha e dor, Cristo caminha rumo à cruz. Mudo ali sofreu, escárnio suportou, lá na cruz. down. Diz escuridão, cobre terra e céu, pende sem vida.
Chegar ao final da Voz da Esperança, agradeço-lhe a sua companhia por ter escutado esta reflexão hoje numa tentativa de entender a realidade, a tragédia e sofrimento neste mundo. Se quer compreender ou ir um pouco mais longe ainda nesta compreensão, eu tenho hoje uma oferta para si. Um guia de estudo, um curso, A Cura do Pecado, na forma de uma revista com diferentes lições que vão ajudar a compreender esta realidade de um grande conflito, mas também a solução para as lutas e dramas da nossa vida. Peça por isso aqui, para a Rádio RCS, a sua revista, o seu curso A Cura do Pecado. Basta enviar uma mensagem precisamente com essa expressão, A Cura do Pecado, envie-nos então o seu pedido para o nosso número, já sabe, 933-912-912, e vamos ter a oportunidade e a alegria de poder enviar-lhe de forma totalmente gratuita esta oferta. Obrigado então por ter estado aí desse lado. Fica o nosso encontro marcado para o próximo episódio da Voz da Esperança. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.